Agora na Metrópole FM, fim de noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano, da Primeira Igreja Batista de Andradina.
Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco de coisas que consolam e confortam o nosso coração. Isso é através da palavra de Deus. Espero que estes minutos que você gastar conosco, ouvindo, sejam bons para o seu coração. E vamos começar ouvindo Wesley e Marlene, Amazing Grace. Pastor Mário Lúcio do Nascimento escreveu A Cura da Solidão. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, Jeremias 17:7. A solidão é uma das situações que torna a pessoa mais carente e frágil. Há quem diga gostar da solidão e outros, muito poucos, realmente querem estar sós. Entretanto, estar só ou viver sozinho é bem diferente de solidão. Existem os solitários acompanhados. São pessoas que vivem em grandes prédios de apartamentos ou condomínios fechados. Não fazem nada para mudar a vida, mas esperam por um milagre. Há os solitários que não conseguem adaptar-se ao meio de trabalho ou à convivência com a família e fogem de amizades porque não sabem lidar com pessoas desse tipo. Para esse tipo, uma atitude terapêutica pode ser útil. ao solitário que vive distante da cidade e esperançoso por uma oportunidade de aproximação. Agora, o último e mais perigoso tipo de solidão, ou de solitário, é aquele que já conhece Jesus, a salvação, as maravilhosas promessas de Deus, mas vai fechando-se em si mesmo, argumentando que não reconhece para que vive e, por último, deixa a comunidade onde congregava. Embora esse último solitário conheça Deus, ele não é diferente dos demais, pois a razão de sua solidão é a mesma. Para esses solitários, Deus diz o seguinte: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, verso 5. Deus nos chamou e, por meio do sangue de seu Filho, Jesus Cristo, nos redimiu, nos comprou para si. A solidão é maldição e não bênção, e Deus abençoou os seus filhos. Por isso, se você vive solitário, saiba que ela é temporária, pois Deus não é solitário. Espere o tempo, o compasso da vida marcado por Deus. Não se desgaste, não entre em processo depressivo pela solidão, pois Deus marcou o tempo de ação dela. Tudo isso para que você saiba que é Deus quem prepara os bons momentos de sua vida. Não desanime. O nosso Salvador, o Deus dos povos, lhe dará motivos de cântico. Deus o abençoe. Tire os olhos dos bens e da vida humana comum. Aguarde e Deus preencherá sua vida. Esse é o recado do pastor Mário Lúcio do Nascimento sobre a questão de solidão. Buscamos-te a ti, ó Deus, neste dia, agradecidos porque mais um dia foi cumprido em nossas vidas, e agora, quando nos preparamos para descansar, nós pedimos a sua proteção, pedimos a sua direção, o seu cuidado, pedimos o seu amor, a sua paz, tudo o que nós precisamos e que tudo carecemos, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Pega, ó Deus, os solitários e abre-lhes a mente e o coração para que entendam que é numa comunhão com o Senhor que nós deixamos de ser solitários. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir com Wesley e Marlene, Deus dos Antigos.
Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Assolação dos tempos mais.
Hoje eu quero falar sobre o homem, sua condenação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. O que a Bíblia nos mostra sobre a condenação do homem? Em primeiro lugar, que ele tem um coração pesado. Em 2 Samuel 24, verso 10, diz: "Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele levantado o censo do povo e disse ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, procedi muito loucamente." Um coração pesado. Há pessoas que não voltam atrás. Há pessoas que não se arrependem. Eu não estou falando de pessoas que não estão nas igrejas, não. É de gente que está na igreja. Há pessoas que estão na igreja por estar. Estão lá porque, quem sabe, tem alguma coisa boa que eu possa ouvir. Passar nos momentos diferentes. Mas não foram lá para adorar a Deus. Não foram lá para enriquecer seu coração. E vive com o coração pesado. Com o coração o condenando cada dia. Faz uma coisa e o coração acende a luz da censura. E ele se sente mal. Não vale a pena viver assim. A outra coisa é que o homem se desvaloriza. Em Jó 42, verso 6, diz: "Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Quantas vezes você já ouviu amigos seus dizer: "Eu não valho nada. Eu sou uma tragédia. Eu sou uma pessoa sem objetivo. Estou vivendo aqui porque talvez eu seja tão covarde que não tiro minha vida." Já ouvimos isso. Pessoas que se desvalorizam. "Ah, eu não sirvo para isso, não." Pergunta para outro, chama outro. É assim. Moisés foi assim diante de Deus. Alegou tantas coisas para não pegar aquele cargo. Ele sabia que era espinhoso. Conduzir um povo, praticamente 3 milhões de pessoas, no deserto. Era duro, difícil. E ele falou tanto, deu tantas respostas a Deus, que a Bíblia diz que chega um momento que Deus se indignou com ele. Mas Deus, que é paciente, ainda deu uma oportunidade. E Moisés foi o grande. Depois de Jesus, podemos dizer, a Bíblia mostra 3 grandes homens lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de Mateus, quando fala de que ali apareceram Jesus, Moisés e Elias. Não é? Moisés estava lá, a honra, mas ele se desvalorizou. Outra coisa que o homem tem de sua condenação é a tristeza. No Salmo 31, verso 10, está escrito: "A minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem." Vejam bem, esse homem fala no final de tudo sobre os seus ossos. "Meus ossos se consomem." Os ossos representam a estrutura. Sem osso a gente seria como minhoca, não é? Não tem nada. Mas o que nos põe em pé é todos esses 214 ossos do corpo humano. Acho que é isso que eu aprendi quando era garoto. Não é? Que nos sustentam em pé. E que nos permitem fazer as coisas. Que nos permitem ser articulados. Mas muitas vezes os ossos da nossa consciência, isto é, na maneira de sustentar os nossos pensamentos, estão frágeis. Então precisamos muito mesmo de que Deus nos ajude para que nós possamos prosseguir em nossa jornada. Outra coisa é acobertamento do pecado. No Salmo 32, verso 3, diz: enquanto me calei, envelhecendo os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Isto é, aqui os ossos representam o ânimo, a coragem, a força de enfrentar o que ele estava passando. Aqui a lembrança de Davi do problema com Bate-seba. Ele sentiu que isso foi um peso, enquanto ele diz, enquanto me calei, e esse é o problema. Às vezes as pessoas enfrentam dificuldades, problemas, as pessoas às vezes são tentadas pelo mal, e ao invés deles abrir e dizer para alguém, para ajudá-lo em oração, para ajudá-lo em conversação, ele se fecha. Ele se fecha e cada vez mais aquilo vai corroendo por dentro. Sempre pedi a Deus, e graças a Deus Ele me deu isso, de nunca guardar mágoa ou raiva de qualquer pessoa, de querer vingança. Graças a Deus, Deus tem me dado essa bênção ao meu coração. Porque se eu colocar uma coisa dessa dentro do meu coração, mágoa, inveja, etc., contra outros, simplesmente isso vai me corroendo. E às vezes nós temos doenças que nós mesmos provocamos. Por quê? Porque nós abrigamos maus pensamentos, más atitudes. Então o acobertamento do pecado é uma condenação. E o homem finalmente não consegue viver. Ezequias 38, verso 10, Ezequiel 33, verso 10, diz: visto que as nossas transgressões, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele, como viveremos então? É por isso que tem gente que arrasta a vida, não é? Ele não anda, ele se arrasta. Ele empurra a sua vida de modo doloroso. Pessoas que não têm ânimo para nada, não têm vontade, perderam a coragem. Gente, a vida está aí. Há uma ilustração que diz que no Rio de Janeiro, um homem resolveu dar fim à sua vida. Aí ele foi lá, falou: vou tomar o bondinho do Pão de Açúcar. E quando chegar lá, eu desço do bonde e tal, os pessoal estão por ali, eu dou um jeito de ficar isolado deles, em dado momento me atiro lá de cima, acabo com a vida, porque eu não aguento mais viver. Pois bem, ele fez isso, tomou o bondinho e foi lá ao Pão de Açúcar. Eu estive lá também uma vez. E é uma coisa, e aí ele chegou lá, desceu com os outros ocupantes e foram ver, e ele começou a olhar um dia lindo de sol, um sol brilhante, o povo lá na praia se divertindo, nem aí com as coisas da vida, e ele ficou olhando tudo aquilo. Aí ele olhou para o outro lado do Pão de Açúcar, do monte lá, e olhou, e o povo estava lá olhando, admirando as belezas, porque o Rio de Janeiro é lindo, sim. E aí ele voltou, olhou de novo a praia, todo mundo brincando, crianças jogando bola, e outros correndo, outros na água, tudo aquela festa. E ele falou: o quê? Largar tudo isso daqui? Simplesmente porque as coisas não estão bem para mim? Provavelmente esse pessoal aí tem muita coisa também ruim. Pode estar até doentes, mas eles estão aproveitando a vida. Que me jogar nada? Voltou, pegou o bonde de volta, foi para casa e tocar a vida. É assim. Às vezes nós precisamos ver como outros estão aproveitando aquele tempo. Como diz o filme, não é? A Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem. Aproveite o dia. Aproveite o dia. Se Deus te deu um limão hoje, faça uma limonada. Aproveite. Não fique curtindo as coisas e pesando seu coração. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma boa noite. Descanse. Não vá dormir afatigado, não. Vai dormir tranquilo. Fale com Deus antes de dormir. Peça perdão pelos seus pecados. Peça proteção de Deus. Agradeça a Deus, a sua família, e durma em paz. E amanhã é um novo dia. Ouça com Wesley e Marlene, a Deus demos glória. Um abraço.
Você ouviu na Metrópole FM Fim de Noite com Deus, com o pastor João Gilberto Romano.